Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da CSU Digital para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, em ri.csu.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes poderão não só assistir aos palestrantes, mas também acompanhar os slides durante a apresentação. Logo em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Gostaria de lembrá-los que o conteúdo apresentado será feito na língua portuguesa, com tradução simultânea para o inglês. Para aqueles que desejarem acompanhar o áudio dessa apresentação em inglês, é possível escolher o idioma através do ícone Interpretation, que fica na parte inferior à direita da plataforma. For those that don't speak Portuguese and want to listen to this presentation in English, it is possible by pressing the interpretation button presented on the bottom right corner of the platform and choosing the language properly. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da CSU Digital e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Pedro Alvarenga, CFO e IRO, o Sr. Fabiano Droghetti, CTO, e o time de RI. Assim, gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Pedro Alvarenga, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente presente para falar um pouco sobre os resultados agora do segundo trimestre aqui de 2025 e do acumulado desses primeiros 6 meses aí do ano. Bom, esse é o trimestre que eu diria que para a companhia, né, mais uma vez a gente teve evoluções muito positivas nas principais métricas operacionais e financeiras da companhia, né? Quem acompanha a gente há um pouquinho mais de tempo sabe que ao longo aí dos últimos 5, 6 anos, a empresa viveu um período muito importante, né, de transformação do nosso negócio, não da sua estratégia, né, mas muito ligado à adição, né, de novas competências, novas tecnologias, novas plataformas, né, e esse movimento ele foi de extrema importância para a gente alcançar, né, os patamares que a gente vem apresentando, né, nos últimos anos, né, de forma sequencial em termos de evolução operacional. Em ambas as unidades de negócios, né, da empresa, né? Recapitulando brevemente, né, a gente transformou a nossa plataforma de tal maneira que ela se tornasse muito ampla, né, para atender múltiplas necessidades de múltiplos negócios dentro do ambiente de serviços financeiros, indo muito além, né, do ambiente só de processamento de cartões. Então, hoje a companhia ela tem uma plataforma completa, né, que vem desde banking, toda a parte, né, de fidelização, PIX parcelado. Então, hoje, em última instância, qualquer cliente, né, que tenha, né, esse interesse de operar serviços financeiros vai poder contar, né, com uma solução ponta a ponta, né, escalável, né, full service, muito eficiente, né, no dia a dia de gestão de cada uma dessas modalidades de produtos, tá? Além disso, né, além de ter feito esse trabalho intenso, né, de transformação da plataforma, né, do serviço financeiro de forma isolada, a gente trabalhou muito intensamente, né, em trazer novos mecanismos, né, de hiperautomação, inteligência artificial para dentro de casa, né, buscando trazer cada dia mais eficiência em cada uma das atividades que a gente gerencia. E acho que esse é o resultado do trabalho, né, a gente vai explorar um pouquinho aí ao longo dos próximos slides, tá? Quando a gente fala da performance, né, de cada uma das verticais, né, começando aí pela CSU Pay, a gente vê, né, que a empresa ela vem se mantendo, né, num ritmo constante aí de crescimento, em todas as suas métricas operacionais. Então, desde a quantidade de usuários, né, que são gerenciados dentro da nossa plataforma, que ultrapassou aí os 38 milhões, né, nesse segundo trimestre de 2025. Da mesma forma, a quantidade, né, de usuários que de fato estão ativos, utilizando e aptos para faturamento, que nesse trimestre teve um expressivo crescimento aí da ordem de 10%, né, ultrapassando aí os 23,5 milhões, né, de usuários ativos na nossa plataforma. Só para trazer um número aqui adicional, a relação entre esses dois indicadores hoje, ela já representa 62%, né, em termos de taxa de ativação. Esse é um número muito acima da média de mercado, né? O mercado ele opera em torno de 43%. Isso reforça o quão é importante, né, a companhia se posicionar nessa lógica de multi-produtos, nessa lógica de full service, atuando ponta a ponta em cada uma das esteiras, né, de processos financeiros dos nossos clientes. A gente, de fato, consegue ter, né, um resultado, né, muito destacado em relação aos concorrentes. A gente acaba tendo, muitas vezes, resultados destacados até naquelas empresas, aqueles bancos que têm, né, muitas vezes, processamento dentro de casa. E isso faz com que a gente, de fato, tenha mantido ao longo, né, de toda a trajetória da companhia, que são 33 anos, nessa posição de liderança dentro da nossa indústria. Tá? Outro grupo de informações que é importante pelo lado operacional tem a ver com as transações. Tá? A gente, da mesma forma que aumenta a quantidade de usuários, né, o Fabiano vai explorar um pouco essa agenda mais à frente. O segundo grande desafio, né, para a companhia, aí, do ponto de vista operacional nessa vertical, é continuar estimulando, né, e a gente tem mecanismos como loyalty, o próprio IA, né, para fazer com que esse incentivo aconteça recorrentemente, para que o usuário utilize cada vez mais e mais, cada uma das possibilidades de transações que a gente oferece. Então, da mesma forma, a quantidade de transações vem crescendo aí 18% ao ano, né, desde 2021. Esse primeiro semestre, a gente teve uma expansão aí da ordem de 4%. E o volume financeiro, né, da companhia é um número muito relevante, quando a gente pensa até de termos de, né, de representatividade no volume financeiro transacionado no país como um todo, já ultrapassa os 234 bilhões de reais, tá? Falando um pouco sobre a DX, né, essa unidade de negócio ela passou por um processo talvez ainda mais intenso de transformação do que a própria CS e o Pays. A gente operou, né, por muitos e muitos anos exclusivamente no serviço de Customer Experience, né, numa atividade muito analógica, né, originalmente, e a gente fez um trabalho muito intenso, né, de trazer novos canais digitais, de criar novos canais digitais, trazer mecanismos de automação, né, para o dia a dia, que trouxesse mais velocidade, qualidade, né, em cada uma das interações que são gerenciadas dentro da nossa plataforma. Então, hoje, 73%, né, dessas interações acontecem de forma puramente digital, então isso é um número muito relevante, e é isso que vem habilitando, né, a companhia evoluir a sua performance financeira como um todo, né? Além disso, a gente criou novos produtos, né, o RaaS, né, foi lançado no final de 2023, onde a gente, além de fazer esse primeiro atendimento, né, do cliente, a gente atua nas esteiras de processos, né, sejam elas de onboarding, curadoria de documentos, toda a parte de prevenção à fraude. Então, a gente entra em camadas muito mais complexas, né, que demandam muito mais tecnologia, né, para você gerenciar grandes volumes, né? Esse produto ele tem de fato mudado a dinâmica, né, de crescimento dessa vertical. A gente vem conseguindo, né, um ritmo bem acelerado de prospecção comercial. Então foram 8 novos contratos, né, celebrados aí nos últimos 12 meses, dos quais 6 já estão implantados. Só para relembrar, né, no último trimestre a gente tinha fechado 7 contratos. Então, agora são 8, né? A gente fechou mais um novo contrato com um novo cliente nesse trimestre, nesse último trimestre de 2025. A consequência, né, natural dessa evolução operacional que eu comentei anteriormente é que a empresa ela entra num ritmo diferente, né, e muito mais acelerado de crescimento do que a gente vinha apresentando nos últimos anos, né? Do ponto de vista operacional, a gente vem crescendo dois dígitos já há bastante tempo. Mas esse processo de mudança, né, de plataformas, de digitalização, acabava sacrificando muitas vezes o preço unitário de cada uma das transações, de cada uma das interações, e o que fez com que a gente crescesse num ritmo ali de 5, 6, 7%, né, ao longo aí dos últimos 5, 6 anos. Quando a gente afasta esse efeito e passa a olhar para o operacional, né, basicamente, a gente muda essa dinâmica de crescimento, a empresa ela acelera, né, essa toada. Então, nesse primeiro semestre do ano, a gente já ultrapassa os 9% de crescimento, né? O segundo tri até foi um pouco mais forte do que essa média. É muito atrelado, né, ao crescimento em ambas verticais, né? Eu acho que esse também é um ponto-chave aí dessa mensagem de que a gente não está crescendo em um lugar isolado, né? A gente está crescendo recorrentemente em ambos os negócios, que é natural, né? Como comentei, pelo fato da gente operar no modelo full service, essas unidades elas têm muita inter-relação, né? Eu tenho clientes comuns em cada uma das unidades, eu tenho clientes que começam em uma unidade, daqui a pouco começam a utilizar outra unidade, e faz com que a gente tenha nessa evolução recorrente, né, em termos aí de crescimento do negócio. Na Cécio Pays, né, acho que o grande destaque tem a ver com a nossa estratégia de farmer, né, a gente conseguiu ao longo desse ano, né, evoluir as relações que a gente tem, né, com a base, né, de empresas que operam nessa vertical, né, só nesse trimestre a gente celebrou três novos contratos para a comercialização de novos serviços, né, como Pix, outros serviços, né, ligados a essa orquestração dentro do ambiente de transações de pagamento, né, e crédito que a gente faz no dia a dia, tá? Então, acho que o grande destaque fica realmente para a área de farmer, né, quando a gente fala da Page. Na GX, boa parte desse crescimento tem mais a ver com a aquisição desses novos contratos, né, que envolvem clientes tanto da base, né, corrente do nosso negócio, quanto clientes que não participavam até então da nossa carteira. Então, a gente tem hoje, né, conseguido alcançar, né, várias outras indústrias, como o telecom, né, a própria indústria de serviços financeiros, seguros. Então, a gente ampliou muito, né, a nossa capacidade de atender novos mercados, e isso se traduz nesse forte crescimento da Cécio GX, que nesse primeiro semestre já apresenta um crescimento acima de 15%. Quando a gente fala, né, em termos de resultado, né, especificamente em termos de lucro bruto, a companhia, ela, como eu comentei, né, ela acaba se beneficiando de todo esse movimento, né, de digitalização que foi feito aí ao longo dos últimos anos em ambas verticais, né? Então, gradativamente, a gente vem aumentando a nossa rentabilidade, a nossa produtividade, né, por cada uma das transações e interações que a gente gerencia na nossa plataforma. Então, hoje a companhia, né, apresenta uma rentabilidade bruta, né, próxima ali a 42%, tá? Com um crescimento muito relevante, né, apresentado nos últimos anos, muito puxado, né, pela Page, né, originalmente, e agora, né, obviamente ganhando novas componentes, né, na GX por conta do RaaS, né? O RaaS, ele de fato, ele tem essa dupla possibilidade, né, de alavancar os nossos resultados, seja potencializando o crescimento de receita, seja, né, entregando, né, um resultado efetivo para cada real gerado de receita melhor, tá? Então, na Cécio Pays, a gente já vem rodando já há algum tempo ali entre 54, 55, 56%, né? Esse é um nível que a gente entende bastante adequado, né, para essa unidade de negócios. A GX, né, a gente teve uma evolução muito representativa, né, do LB e da margem. Então, a gente expande 38% do nosso lucro bruto nesse semestre, e a margem já encostando em 21%, são mais de 3 pontos percentuais, né, adquiridos somente com esses 8 contratos iniciais, sendo que só 6 foram implantados. Então, realmente, o RaaS, ele é transformador, né, para o nosso negócio. Quando a gente olha para os demais indicadores financeiros, né, da mesma forma, né, a empresa ela tem uma capacidade relevante, né, de alavancar os seus resultados operacionais. A gente é uma companhia que gera, né, muito resultado, né, em LB, e tem uma despesa administrativa, né, que ela se torna muito, em geral, flat, né, ela tem esse poder de alavancagem operacional relevante. Quando a gente isola, né, os efeitos de investimentos em novos negócios, isso se reflete, né, de maneira bem relevante, né, nos indicadores. Então, a gente fechou esse semestre com uma expansão de mais de 10%, né, do nosso EBITDA, com uma margem, né, ajustada que ultrapassa aí os 36%. E quando a gente olha para o lucro líquido, a gente cresce quase 26%, 27%, né, em relação ao mesmo semestre do ano passado, com uma margem, né, líquida encostando ali em 21%. fazendo uma pequena pausa aqui, né, nesse trecho, e aí esmiuçando um pouco mais dos demais indicadores, a gente vai falar muito sobre o futuro, né, nos slides posteriores, tá? Acho que o Fabiano vai poder explicar bastante, né, o nosso projeto, né, de internacionalização da companhia, toda a evolução que a gente vem fazendo, né, inteligência artificial, seja para PEI, seja para DX. E, naturalmente, você, para investir nessas novas modalidades, você vai ter que ter, né, skills diferentes dentro da companhia, parceiros diferentes dentro da companhia. Isso vem exigindo, né, um grau de investimento, né, da companhia maior do que a gente vinha fazendo até então, tá? Então, a gente vem contratando engenheiros de dados, a gente vem trazendo estatísticos, a gente tem trazido, pessoas de bancos, né, para nos auxiliar em alguns produtos financeiros. Então, a gente tem trazido, né, escritórios, né, parceiros, tanto no Brasil quanto no exterior, para nos auxiliar com questões regulatórias. Então, tem uma demanda relevante, né, de investimentos e de novas despesas, que vem, de fato, né, trazendo para a gente novas possibilidades, vão trazer para a gente novas possibilidades de negócios, mas que no curto prazo, né, é natural que isso gere algum tipo de pressão, né? Então, a gente, né, do ponto de vista de EBITDA, né, após esses efeitos dos investimentos, a gente cerrou ali com 94,5 milhões, né, de EBITDA nesse semestre, e o lucro líquido, né, em torno de 48,1 milhões de reais, tá? Então, essa é uma parte muito importante da nossa estratégia de negócio. Acho que é importante que o investidor acompanhe, né, a maturação dessas iniciativas, porque, de fato, isso aqui endereça um potencial enorme, né, de crescimento da companhia aí pelos próximos trimestres e anos também. Vamos lá.
Falando um pouquinho mais aqui de como a gente imagina criar isso, né? De que maneira a gente está focando ali, né? Estratégia é definição, são escolhas que a gente faz de caminhos, né? E o nosso caminho aqui está muito focado em três grandes pilares, né? Focar em ajudar os nossos clientes a trazer mais usuários para suas ofertas, sejam quais forem os serviços financeiros ou de atendimento, de relacionamento com o cliente, expandir o relacionamento com esses clientes finais, né, com os usuários finais. Então, é ter mais possibilidades de contatos, ter mais utilização das ferramentas disponíveis para chegar num ponto de personalização de oferta e de contato muito maior do que a gente vinha tendo até então. Então, é usar as tecnologias para ajudar nesse sentido, né? E com isso gerar mais negócio com o mesmo usuário que eu já tenho relacionamento, eu aproveito esse relacionamento e incluo novas ofertas, novos serviços, novas possibilidades para que rentabilizar ainda mais aquele cliente, né? E por fim, é tornar cada vez mais as nossas operações eficientes. Então, eu foco em ganhar mais clientes, trazer um número de serviços e de possibilidades de negócios maior com cada um desses clientes, e o que está atendendo isso lá na retaguarda, lá no back office, ser mais eficiente, ser mais automatizado, ser de uma qualidade maior. Olhando sempre para o relacionamento digital com esse cliente, olhando sempre para a personalização desse relacionamento, e com foco muito nessa fidelização. O mercado está usando um palavrão bonito, né? A principalidade, né? Que é uma palavra super importante hoje, dado o nível de competição que a gente tem, né? As várias possibilidades que o mercado oferece, né, para os usuários. E quando a gente soma tudo isso, a geração de valor, ela acaba acontecendo. Então, a gente já testou essa hipótese, como o Pedro falou ali, no RAS, né? Quer dizer, a gente aplicou isso na nossa operação, aplicou isso para os clientes, e tem percebido os resultados chegando. Então, essa hipótese testada e aprovada, a gente amplia ela para outras possibilidades de negócio nossas, tanto em meios de pagamento, quanto em programas de fidelização, de banking como serviços inclusos, né, no relacionamento com o cliente, e também na automação de novas linhas de processos que, eventualmente, hoje a gente não atua ainda, e vamos buscar mais expertise para poder atuar. Como o Pedro falou, a gente está também trazendo muito parte dessa execução, trazendo conhecimento, né? Seja com novas pessoas na nossa equipe, seja com expertise de consultores, de empresas especializadas. A gente tem usado, né, essa estratégia para adquirir conhecimento, né, de forma muito corrente aqui. E isso vai ser super importante, porque cada vez mais a gente está entrando em agregar valor para o negócio do cliente, significa conhecer mais desse negócio. Não é simplesmente trazer uma tecnologia pré-formatada para atender uma determinada necessidade. Isso é importante também, mas até para ganhar escala, né? Mas a gente tem que trazer mais conhecimento, a gente tem que trazer mais expertise para ajudar o cliente a conduzir melhor aquilo que ele vive hoje, né? Então, tudo aquilo que a gente olha para eficiência, seja num processo relativamente pequeno dentro da empresa, ou seja em algo central no relacionamento com o usuário final, a gente vai tratar da mesma maneira, né? Sempre com muita expertise, com muito detalhamento, buscando se diferenciar de uma empresa simplesmente de tecnologia. A gente é uma empresa que presta o serviço específico usando a tecnologia como viabilizador, como alavanca, né? Eu acho que esse é um ponto importante da estratégia. Descendo um pouco um detalhe, todo mundo fala muito de IA, de IA, de IA. A gente também gosta de falar de IA porque algo transformador para vários negócios. Mas a gente tem usado isso com bastante responsabilidade, diria, no sentido de trazer iniciativas concretas, reais, factíveis com a tecnologia que está à disposição hoje, que ainda não é perfeita, que ainda tem um passo de evolução muito rápido, sem dúvida, mas que ainda tem um passo de evolução, né? A gente tem se baseado muito nas big techs para trazer esse conhecimento de tecnologia específica, né, de grandes parceiros de mercado, mas é claro que a gente traduzir isso para alguma realidade de negócio de um cliente nosso ou de uma operação interna nossa, tem um caminho longo aí nessa conversa. E a gente tem feito iniciativas bastante interessantes e muito detalhadas aqui. Podemos até entrar em mais detalhes depois, mas os três focos são basicamente esses, né? Como é que eu torno a oferta diferente, customizada, mais alinhada com a necessidade do usuário final, do cliente final? Como é que eu trago eficiência para esses processos, para esse relacionamento, para esse atendimento? Como é que eu trago eficiência para isso? Eficiência também significa qualidade, também significa agilidade. E como é que eu consigo beber dessa fonte de novas tecnologias e incorporando isso nas nossas ofertas de forma corrente, não como uma iniciativa isolada, mas de forma corrente, isso como prática. Inovação não é uma área na CSU. Isso é importante. Não está isolado lá numa equipezinha ou na área de produtos, não. Inovação ela tem que permear as nossas frentes de trabalho, as nossas equipes. Inovação tá em finanças, inovação está em RH, ou seja, em todas as áreas nossas tem que estar engajadas, e aí esse é o nosso objetivo, é isso que a gente tem trabalhado forte, para engajar e trazer tudo isso como uma cultura, parte da nossa cultura. Então, esse terceiro pilar ali está olhando para outras geografias, está olhando para produtos que vão ser globalizados daqui a pouco, a gente já vai falar um pouquinho da expansão geográfica, mas principalmente engajando as equipes, engajando a empresa como um todo, né, para trazer inovação. E aí a gente usa as tecnologias disponíveis, vamos falar bastante de IA, porque é isso que está transformando, né, muitos dos serviços, mas de fato trazendo um resultado muito específico ali. Foco na principalidade, foco na ativação, na personalização do relacionamento. Na segunda camada, trazendo automação, trazendo eficiência, qualidade, nível de satisfação maior. No final do dia, é isso que a gente está buscando, né? E bebendo dessa fonte. Hoje, a gente tem trazido muitas startups para perto do nosso relação do dia a dia. E isso é um desafio importante. Startup muitas vezes não tem três balanços para apresentar, assim, né? Só para a gente avaliar, né? Muitas vezes ela nasceu há pouco tempo, ela não tem sequer ainda uma estrutura organizacional ou de governança robusta. E a gente tem esse desafio: como é que eu encaixo boas ideias, boas tecnologias que têm nascido dessas startups, como é que eu encaixo isso dentro de um serviço que a CSU presta para grandes empresas, né, sejam elas financeiras, de varejo, do setor de telecom ou de outros, Como é que eu encaixo isso? Como é que eu faço uma governança de dados responsável? Como é que eu trato segurança da informação nesse contexto? É, a gente está sujeito aí a ataques diversos e a gente tem visto isso no mercado, né? Como é que eu coordeno de tal maneira essas boas ideias, essas boas tecnologias que têm nascido, mas entrego isso de uma maneira robusta, ágil, mas robusta, eficiente e segura, né? Como é que eu coordeno isso? Então, esse é o nosso grande desafio, é a principal fonte aí das nossas horas de trabalho intermináveis aí.
É isso.
Falando um pouquinho mais em detalhe aqui de personalização, de principalidade, a gente já tem desenvolvido dentro de casa algumas iniciativas, né? Falando do Advisor ali, a gente já discorreu em outras apresentações, mas só dando uma pincelada rápida, né? Como é que eu trago para o cliente dicas de como usar melhor um produto, de como trazer mais benefício para ele, cliente final, né? Usuário daquele produto, de como ele eleva a experiência dele ser uma experiência mais produtiva, mais frutífera naquele relacionamento. E aí, com isso, né, o nosso contratante, o nosso cliente ganha principalidade. Por outro lado, a gente também tem vê no mercado uma taxa de ativação que a gente está sempre provocando ela, né, e o Pedro já mostrou um pouco do nosso sucesso ali em ter uma taxa de ativação melhor do que a média de mercado. Mas isso tem a ver também com escolher as campanhas adequadas, a comunicação, os benefícios adequados para trazer aquele usuário para dentro do jogo, né? Aquele usuário que teve um contato inicial com um produto, com uma marca, de um cliente nosso, mas ele não está interagindo no dia a dia. Como é que eu trago ele de volta para o jogo? Então, usar isso de forma inteligente, com um custo controlado, adequado, é super importante. O exemplo do limite inteligente ali é bacana, porque hoje a gente tem tantas possibilidades de meios de pagamento à disposição, né? Como é que eu controlo isso? Como é que eu trago um pouco mais de organização para isso, né? Usar o limite de um cartão que eu tenho de duas bandeiras diferentes, como é que eu organizo isso de uma maneira no dia a dia mais simples? É isso que a gente tem trazido ali como oferta, né? De complemento de relacionamento ali para o cliente interagir com o seu usuário, né? O autorizador inteligente é outro item importante, né? Quantas vezes a gente já sofreu uma determinada situação de estar numa farmácia e não conseguir concretizar uma compra por uma questão qualquer, e é um momento crítico ali, um momento mais delicado, né? Então, a gente tem um autorizador que consiga identificar certas situações, né? Às vezes você estourou o limite por poucos reais, né? Então, permitir que aquela transação aconteça num efeito de confiança com aquele cliente certamente vai trazer a tal da principalidade para a mesa, né? Então, acho que isso é super importante, de forma responsável, né? Sem estourar também o seu risco de crédito. E, por fim, não dá para falar de produtos financeiros sem falar de segurança. A gente lida com um volume de dados muito grande dos nossos clientes, né? São 38 milhões de contas e cartões que a gente lida no dia a dia, né? São bilhões de transações que a gente faz de APIs por semana, por mês. Isso tudo demanda, né, um cuidado muito grande com toda a área de segurança. E a gente tem investido bastante forte nisso, né? Talvez o maior foco de investimento nosso é em criar essas experiências de forma segura, de forma controlada, de forma a ter as ferramentas adequadas para impulsionar o negócio, não para travar o negócio. Segurança tem que ser parte integrante da entrega, não aquela área que está ali para fazer, né, colocar empecilhos, né, no lançamento de novos produtos. Então, acho que a gente tem feito isso de forma bastante corrente também. Acho que. E é óbvio, usando. A IA ela já vinha sendo utilizada em ferramentas de segurança já há muitos anos, talvez não com esse nome, já vinha sendo usada, né? É claro que a gente reforça isso agora, até com as novas possibilidades, né? Áreas que antes eventualmente eram feitas usando muito de técnicas de machine learning específicas, agora elas também já evoluíram, então é sempre uma corrida, né? Sempre uma briga entre o fraudador e a nossa tecnologia, né? Tá sempre essa briga acontecendo A gente tem aqui bastante orgulho do que a gente construiu até agora, mas não pode parar um segundo sequer, porque o mundo dos fraudadores é muito dinâmico, né? Então.
E aqui, gente, só um comentário adicional, assim, cada uma dessas iniciativas, para deixar bem bem nítido, assim, elas são extremamente correlacionadas, né, com o ponto anterior, né, que o Fabiano comentou, né? Quando eu coloco novos produtos, novas soluções, eu na prática estou trazendo novas empresas, né, como potenciais clientes. Essas empresas trazem mais usuários. Se esses usuários estão mais ativos, né, e transacionando, a companhia, né, gera mais resultado, né? E se essas transações são seguras e válidas, mais ainda. Então, cada um desses itens, né, tem muito a ver, né, com essa estratégia de crescimento, né, da companhia.
Quando a gente olha para o RAS em especial, né, o Pedro já comentou um pouco da importância, né, dessa linha de produtos dentro da organização e sobretudo no resultado da DX, né, o quanto isso tem trazido para a gente. Tem trazido também algo importante, né, tem aberto portas, eventualmente, em clientes que a gente estava até com mais dificuldade de ter acesso. O RAS ele acaba sendo um habilitador desse relacionamento e com isso novas oportunidades têm surgido, inclusive na Pace. A gente hoje está num passo de evolução do RAS com uma visão muito clara aqui, né? Hoje a gente está desenvolvendo o que a gente chama ali de RAS 3.0, que na verdade é o uso da IA generativa, dessa tecnologia à disposição já no mercado, já a um custo razoável, já com uma tecnologia mais acessível, usando isso, aplicando isso em processos, em automação de processos, trazendo a hiperautomação de fato. Não simplesmente um robô que executa uma tarefa pré-programada. E expandindo também essa execução, muitas vezes, no relacionamento com o cliente. Às vezes eu preciso trazer do cliente um input para aquele processo. E hoje ainda é feito a partir de um ser humano conversando. A gente pode já começar a ter, já estamos testando, né? A gente já pode começar a ter isso produtivo usando a IA generativa para interagir. Seja lá qual for o canal, pode ser voz, pode ser WhatsApp ou o que for, no app do cliente, para poder ter o input ou dar algum resultado, de maneira que a gente faça o processo automatizado de fim a fim, sem depender de um ser humano interagir. E aí, olhando para o próximo passo, né, muito tem se falado em tecnologia, para quem cobre tecnologia vai entender, né, os tais agentes, né? O que que são os agentes de IA? Nada mais são do que aplicações especializadas do uso de tecnologia de IA em algum processo de negócio, em alguma interação de produto, né, em alguma solução de algum problema. Então, o agente ele nada mais é do que a tecnologia treinada para uma função, né? Para quem assistiu Matrix e gosta de cultura nerd, né, os agentes eles aparecem ali de uma forma muito presente, né? Mas fazendo o um paralelo agora com a realidade, a gente tem desenvolvido, por exemplo, agentes que vão tratar de ajudar o ser humano a ser mais eficiente. É, que a gente chamou aqui de IA do operador, né? Todo operador nosso que interage com o cliente final ou com o processo, ele tem à disposição, vai ter já à disposição dele, agentes que ajudam ele a ser eficiente. Então, ele não precisa mais ficar fazendo uma pesquisa, lendo um documento, ou relembrando, ou perguntando para o colega ou para o gestor, ele já traz ali aquele agente para apoiá-lo a fazer um atendimento mais rápido, mais eficiente, ou a resolver um determinado problema de back-office de forma mais assertiva, né? Então, esse é o tipo de desenvolvimento que a gente está mirando já na próxima etapa do RAS, que é a utilização de agentes. Não simplesmente de processos automatizados ou hiperautomatizados, mas de agentes que resolvam problemas de forma inteligente de fato. Então, acho que esse roadmap aqui é um roadmap que a gente está com um foco muito grande, olhando de forma muito. E aí sim vem as startups ajudando a gente a trazer novas ideias, novas possibilidades, né? Tem surgido muita gente boa no mercado aplicando, criando agentes de IA para problemas muito específicos. Eu vou fazer análise de crédito, já se usa IA para fazer análise de crédito já há algum tempo. Agora, um agente que resolva um problema específico dentro dessa esteira que é muito longa, isso ainda é bastante recente. E ali a gente está olhando com todo cuidado o mercado ali.
E de novo, né, traduzindo em números, a expectativa é no final do dia que cada uma dessas evoluções elas tragam mais volume, mais capacidade de escalar o negócio e, obviamente, né, muito mais produtividade, muito mais eficiência e muito mais rentabilidade para a gente, para o nosso cliente, né, é o famoso modelo todo mundo ganha, né? O usuário final fica mais satisfeito, a qualidade melhora,
Sim.
para a gente se torna um business mais rentável, e para o nosso cliente, da mesma forma, ele equilibra, né, a fidelização, principalidade e eficiência, né, no dia a dia.
Essa é uma maneira até de reforçar nosso posicionamento de relacionamento de longo prazo, né? Nenhum cliente fica na CSU porque ele tem um contrato de longo prazo com a gente. Isso também é importante, óbvio. Mas ele fica porque ele está satisfeito, ele fica porque ele entende que a gente está trazendo novidades, a gente está trazendo tecnologia para ajudá-lo a se diferenciar na competição que ele tem, né, com os seus competidores tradicionais de mercado. Então, acho que isso é importantíssimo, né? A gente está investindo não é simplesmente para estar na onda da IA, não é simplesmente para falar que o nosso produto, né, foi feito um IA washing ali e ele agora é. Não, a gente tem que trazer coisas, concretas ali para poder ajudar o nosso cliente a se diferenciar. E isso tem sido um mote só nos últimos 33 anos, né?
Exato.
Falando um pouquinho de geografia, da expansão geográfica, né? É claro que o Brasil é um mercado importantíssimo para a gente, é o nosso nascedor, e foi aqui que a gente se cresceu e se fortaleceu. Mas existe hoje uma conjuntura de fatores, a gente já comentou em outras reuniões como essas, né? Existe uma conjuntura de fatores que parece ser muito favorável, a gente atacar o mercado americano especificamente, norte-americano. Apesar de toda a discussão política e macroeconômica, né? O mercado continua sendo extremamente interessante para nossa oferta. O potencial que a gente tem de competir com o mercado americano já é algo que é bastante conhecido nosso. Então, esse é um fator importante. A gente já compete com esses players americanos aqui no Brasil. Já sabemos quais são as suas fortalezas e suas fraquezas, como eles atuam, e a gente acredita que tem diferenciais importantes ali, tanto que a gente está super bem estabelecido aqui no Brasil com a liderança de mercado frente a eles. A gente já sabe também que não dá para chegar numa geografia nova de peito aberto e achar que vai fazer tudo sozinho, né? Então, já tem estabelecido algumas parceiras muito importantes, algumas parcerias muito importantes, para que a gente tenha, essa abertura do mercado americano de forma mais eficiente possível. Então, já buscando ali tanto as bandeiras quanto as empresas financeiras, essas parcerias para viabilizar a nossa entrada. Isso já também já tem andado de forma muito adiantada ali. A implementação da operação, a gente já tem conduzido, né, os trabalhos de customização, de eventuais ajustes nas nossas plataformas, de maneira que elas atendam o regulador americano, de maneira que elas atendam o mercado, a forma que o mercado americano gosta de trabalhar, tem as suas particularidades em relação ao Brasil. O Brasil é muito mais complexo, mas tem as suas diferenças lá também, né? Então, é importante a gente ter essa visão muito clara, né, daquilo que a gente pode ajudar o mercado americano até se transformar, mas de outro lado, a gente também tem que se adequar a entrar no ritmo deles para depois a gente ir seguindo com inovações ali. Então, tem esse binômio é importante também, né? E na implementação da operação, a gente, com os desafios naturais desse tipo de iniciativa, né? Mas o sucesso inicial que a gente teve aqui já nos dá a indicação de que o caminho é bastante importante para a gente, né? Algumas certificações vão ser necessárias, a gente já disparou elas, seja homologações formais, né, com as bandeiras, etc., sejam, certificados de auditorias que a gente vai precisar apresentar para os clientes para se habilitar a ser um provedor de serviços, né? Então isso também já disparou, está em andamento. E vamos esperar um lançamento em breve aí, que a gente está com bastante expectativa aí já dos primeiros resultados aí para o final deste ano, início do ano que vem.
Bom, gente, caminhando aqui para a parte final da apresentação, né? Como eu comentei, né, a companhia ela vem sempre trabalhando nesse binômio, né, de crescimento, mas de crescimento sustentável e rentável, né? Esse é o nosso DNA, é como a gente, né, gerencia, né, o business no dia a dia. Então, do ponto de vista aí de geração operacional, a companhia continua gerando, né, bastante resultado. Estamos falando de uma conversão do EBITDA de 86%, né, em caixa operacional. Isso é, de fato, uma força muito grande, né, do nosso negócio, e é o que tem permitido, né, a gente de forma recorrente, né, ampliar os investimentos, reforçar as equipes, trazer novos parceiros, né, trimestre após trimestre, tá? Além disso, né, a companhia ela vem também buscando, né, formas de trazer, né, retornos mais rápidos, né, para o próprio investidor, né? A gente sabe que o mercado ele tem esse anseio, né, de uma rentabilidade recorrente junto com o crescimento, junto com a apreciação, né, dos ativos. Então, a gente vem mantendo uma prática, né, de distribuição bem atrativa de proventos. Tá? Estamos falando de um payout da ordem de 50%, mais de 7% de dividend yield, né, praticado aí, né, nos últimos trimestres. Esse ano, especificamente, a gente já pagou 32 milhões, né, de reais, entre dividendos, né, referentes ao o exercício, dividendos extraordinários referentes ao exercício de 2024, né, que foi mais ou menos 18 milhões, mais 14 milhões, né, em JCP, referente ao exercício corrente. Então, de fato, vem mantendo essa prática, né, de forma muito consistente, né, ao longo dos últimos anos. Quando a gente fala em termos de mercado de capitais, eu acho que no final das contas, né, a companhia ela vem trazendo mais visibilidade, né, dessa mudança estratégica, dessa evolução estratégica, né, da evolução do negócio. A gente tem cada vez se aproximado mais, né, dos principais agentes do setor, né. Isso trouxe para a gente aí uma evolução importante, né, do preço das ações, né, e do retorno total para os acionistas, que já passa dos 78%, tá? A gente também tem tido evoluções importantes aí na base, né, de investidores. A gente tem cada vez mais, vem contando com no final, parceiros, né, investidores que são parceiros no dia a dia, que contribuem, né, para o nosso negócio, para a evolução aí cada vez maior, né, de cada uma dessas iniciativas, né, que a gente se propõe a conduzir. Apesar da alta apreciação, né, das ações, a gente ainda continua bem distante, né, em termos de múltiplos de mercado, né, como eu comentei, trazer essa visibilidade pro mercado, né, de tudo que a gente vem construindo, né, é algo que vem sendo feito de forma mais recente. Então, apesar, né, daquela evolução, a companhia ainda vem sendo negociada aí a uma vez receita, 3,7 vezes EBITDA, né, bem distante aí da média do setor, seja no Brasil, seja no exterior. E aí, como considerações finais, né, eu acho que o grande resumo, né, da CSU é uma empresa com foco em resultado, né, uma empresa que está sempre buscando inovação, sempre trazendo novas iniciativas, né, com uma visão aí de longo prazo, né, que é muito importante. Eu acho que, né, uma empresa que tem mais de 33 anos de existência fala por si só, né. A gente está, né, nesse exato momento lançando uma operação, né, nos Estados Unidos, daqui até o final do ano. A gente tem investido muito em inteligência artificial para alavancar nas nossas competências técnicas em payments e na parte de automação de processos. Então, tem muita coisa por vir, não só dos resultados passados, né, que a gente destacou bastante aqui ao longo da apresentação, mas a expectativa é que cada vez mais, conforme esses investimentos amadureçam, a gente consiga alavancar ainda mais aquela performance, né, apresentada. A companhia, né, hoje tem uma estrutura de capital bastante adequada, né, com forte geração de caixa, o que permite manter esse ritmo de investimentos e, obviamente, né, manter aí uma remuneração atrativa para os investidores. Gente, por hoje era acho que era esses os principais temas. Vamos abrir agora para a sessão de perguntas e respostas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, basta clicar na opção Raise Hand, localizada na parte inferior de sua tela, e aguardar novas instruções. Ou, caso deseje enviar sua dúvida por escrito, por favor, digite sua pergunta, nome e companhia que representa no campo de Q&A. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Bernardo Gutmann, da XP Investimentos. Sobre a solução RaaS, vemos uma evolução trimestral, seja de contratos celebrados, seja de contratos implantados. O quanto essa solução já representa do resultado da companhia? O que podemos esperar em termos de participação deste produto daqui para frente? Obrigado.
Obrigado, Bernardo, pela participação aí no call e pela pergunta. Bom, eu brinco que eu sou suspeito para falar, porque talvez seja um dos caras mais entusiasmados aí com o RAS, né? O RAS ele é um produto, né, que pela sua essência, né, basicamente todas as grandes companhias, independente do setor que elas atuam, precisam, né? Ao longo da vida de qualquer empresa, né, você faz aquisições de outros negócios, você desenvolve novas plataformas, você adapta soluções, né, muitas vezes de mercado ao teu próprio negócio. Então é muito comum o convívio, né, de múltiplos sistemas, né, múltiplas tarefas, né, e isso faz com que gradativamente as empresas elas tenham algum grau, né, de ineficiência no seu gerenciamento de processos internos, né? Sejam eles processos de negócios, muitas vezes a forma como você gerencia o teu RH, o teu comercial, mas em geral, quando a gente fala de empresa que tem um relacionamento muito grande com muitos usuários, então um olhar já externo, né, essa ineficiência ela acaba sendo quase que natural, né? E é aqui que a gente entra, né? O RAS ele tem essa capacidade de organizar, né, de forma muito magistral, cada um dos dados que são gerados em cada uma dessas plataformas, pegar esses dados e transformar em inputs de negócios, e a partir dali você gerenciar cada uma das atividades, né, que antes eram tratadas 100% manualmente, né, com muita dificuldade, muito atrito ali para quem de fato está executando aquela atividade, a gente utilizar, né, o máximo ali de eficiência e inteligência artificial para otimizar cada um desses processos. Então, cada vez mais, né, o mercado vai olhar para esse tipo de soluções, já vem olhando. Acho que o resultado, né, de uma expansão muito rápida ali, né, de falar 15%, né, basicamente com poucos contratos, né, que foram implantados, já mostra, né, o potencial, né, desse business.
Eu vi uma, só uma interrupção rápida, eu vi uma checkpoint ontem de uma das implantações que a gente está finalizando. Eram feitos 33 alt tabs ao longo de um atendimento. 33
Troca de tela,
troca de telas para a pessoa concluir aquele processo de atendimento. 33. Com a implantação que a gente está fazendo, ele faz duas.
é isso,
Então, só trazendo um tempero aqui para materializar caso real eu vi ontem aqui.
a troca de tela ela é muito
Para
simbólica,
dar um
até
exemplo, né?
porque você imagina assim, você traz uma ineficiência muito grande, mas e a quantidade de erros que podem acontecer numa etapa como essa, né? Então, a experiência muda, né? Acho que é isso que a gente se propõe a entregar. Então, eu diria que o RAS ele tem um potencial muito grande, né, de crescimento no nosso negócio. Hoje ele já representa em torno de 12, 13% da receita da DX, tá? Então ele já é relevante, né, em poucos meses. E de fato ele tem, né, o potencial de transformar, né, o ritmo de crescimento, a totalidade de resultado da DX, para o nosso negócio, tá? Então, é um mercado bastante promissor na nossa visão.
Nossa próxima pergunta vem de Alex André, da ALX Invest. Podem dar mais detalhes sobre o status do projeto USA e da estratégia de entrada nesse mercado competitivo? Obrigado.
Vou começar aqui, e aí, Fabiano, por favor, me
Não, não,
complementa,
pode deixar.
tá? O projeto dos Estados Unidos, ele está em ritmo bem forte agora, né, em termos de implantação. A gente tem o objetivo, né, de colocar, né, a primeira transação produtiva, né, ali no final, né, do terceiro para o quarto, para início do quarto trimestre, tá? Então a gente está correndo bastante, né, em relação a esse tema. Do ponto de vista, né, de cronograma, né, o Fabiano passou bastante ali. A gente já está muito adiantado, né, na parte de homologação, já adiantou muita coisa nessa parte regulatória. Então, eu diria que são poucos ajustes que a gente precisa fazer daqui até esse período. E estamos mirando, né, essa transação produtiva já com o cliente, né, não só uma produtividade só nossa, né,
É, não é só
interna,
demonstração,
só
né?
demonstração, mas de fato, né, fazendo o transacional já com o primeiro cliente nessa frente. É um mercado, na nossa visão, muito relevante, né? Obviamente pelo tamanho da economia, mas muito mais do que isso. É um mercado que ele precisa de novas soluções, é um mercado que demanda por novas tecnologias, né, a problemas, né, que existem, né, no dia a dia, né, transacional no Brasil, que tornaram o nosso sistema financeiro bastante maduro, começam a aparecer no mercado americano. Então, inflação, juros, toda a parte de fraudes, né, tudo isso acaba impactando
Parcelamento de despesas,
parcelamento de
que
despesas. Então,
não era tão comum.
de fato, o mercado ele está muito demandante, né? Isso estamos falando até das empresas americanas. Mas quando a gente olha as empresas brasileiras que estão, né, já presentes nesse mercado ou que estão indo para lá, né, talvez elas estejam com mais senso de urgência ainda, né, do que as próprias empresas americanas nesse momento. Então, a gente está caminhando a passos largos, né, nessa frente. A gente vem acelerando esse grau de investimento lá justamente por causa disso, porque a gente entende que é uma janela, né, de oportunidade muito importante, né, pro nosso negócio. Acho que talvez são poucos momentos na história, né, que abrem janelas como essa, né, de você ter um mercado que está se arrumando, um mercado que está demandante, né, e com uma oferta ainda carente. Então, é aqui que a gente entra cobrindo esse espaço.
É isso aí. É basicamente desenvolvendo tecnologia, né, adequando a tecnologia. A frente comercial já está andando também, já tem ali os seus primeiros contatos. Semana passada a gente respondeu nossa primeira RFP, né, só para dar um exemplo prático, né, do que está acontecendo. E a parte regulatória e legal também. Então esses itens andam em paralelo aqui.
RFP, para quem não conhece o termo, é Request for Price, é quando um cliente está pedindo uma precificação já. Então,
Perfeito.
as coisas estão caminhando super bem.
Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Cruz, da Varus Research. Quais riscos vocês avaliam que possam existir quanto à entrada da empresa nos Estados Unidos, dada a relação mais turbulenta do país com o governo brasileiro no momento? Obrigado.
Ô, Guilherme, obrigado pela pergunta. Pergunta sempre difícil, né, de responder, porque ainda é tudo muito imprevisível, tá? Do que a gente tem hoje, né, de exposição a esse tema, eu diria que o impacto é zero, tá? Hoje, o grande esforço do governo é no sentido de dificultar, né, de alguma forma, as importações, né, lá no mercado americano, de tal maneira que você fomente a economia local, né? Como a gente está montando uma operação lá, né? Uma operação de fato na região, né? Com escritório, com pessoas, né? Com a plataforma, né? Estando lá,
Usando a tecnologia lá,
a tecnologia
inclusive.
lá, né? A gente não vê, né, hoje, nenhum tipo de risco maior em relação a esse movimento. Mas a gente tem que monitorar muito de perto, porque essa é uma agenda que muda de um dia para o outro, né? Literalmente.
Sim.
Então a gente está bem atento, né, a cada um desses movimentos do governo norte-americano.
Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Lopes, investidor pessoa física. Quais avanços tiveram nestes 2 trimestres na unidade da CSU nos Estados Unidos? E qual a previsão de break-even nesta unidade que tem tanto potencial?
Bom, Gustavo, obrigado aí pela pergunta. Acho que a parte inicial a gente acabou respondendo, né? Acho que o avanço ele está muito ligado a essa parte de tecnologia, né, e estruturação da operação. Acho que a gente andou muito, né, nesse último trimestre, porque, né, novamente, o objetivo é colocar essa operação ainda, né, até o final do ano, né, transacionando com o cliente e assim sucessivamente. Então, acho que os avanços foram bem materiais, né, em todos os flancos, né, seja tecnológico, operações, né, regulatório. Então, acho que a gente vem cruzando bem, né, essas fronteiras. Do ponto de vista de break-even, né, a nossa expectativa é basicamente assim: quando a gente fala de payments, né, indústria de payments, toda vez que você assina um contrato com um novo cliente, esse contrato ele leva um tempo até você ter uma maturidade, tá? Dificilmente você já entra, né, com um volume muito grande, né, de transações, porque existe uma fase de testes dos dois lados, né? A empresa que nos contrata, ela quer ver se a plataforma de fato está funcional, se ela de fato está atendendo todos os requisitos, se a estratégia de marketing dela está adequada ou não. Então existe uma curva de aprendizado. Então, né, começando do princípio, né, a partir do momento que a gente coloca essa operação no ar, daqui até o final do ano, né, o ponto de receita que vai gerar ainda esse ano é muito pouco, né? Para o ano que vem, a gente começa o primeiro semestre da mesma forma, muito mais gradativo, de forma muito mais gradual, né, essa evolução. A expectativa é que esse volume de receita seja maior, né, no segundo semestre do ano que vem. O que significa que o break-even, ele provavelmente vai estar ali no início, né, de 2027, tá? Essa é a nossa expectativa. Claro, essa velocidade ela pode mudar materialmente, né? Se a nossa teoria, né, se a nossa tese, né, de investimento de que o mercado americano tem uma demanda muito grande por essas soluções, essa velocidade ela pode ser encurtada, né? Ou ao contrário, né? Pode ser que esse break-even seja um pouco mais longo, porque eventualmente o tempo de implantação demora um pouco mais, os clientes demoram um pouco mais de tomar a decisão. É muito difícil precisar um timing, mas esse é um pouco do nosso planejamento, né, para essa vertical.
Lembrando mais uma vez, para fazer perguntas, utilize o botão levantar a mão ou encaminhe através do botão Q&A, digitando seu nome e companhia que representa. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem de Bernardo Gutmann, da XP. Obrigado pela resposta da última pergunta. Tenho mais um ponto. Desde o final do ano passado, observamos um novo patamar de despesas operacionais que tem pressionado o EBITDA. Esse nível de despesas deve se manter nos próximos trimestres ou há expectativas de novos aumentos considerando os investimentos nos projetos estratégicos em andamento? Obrigado.
Bom, vamos lá. As despesas, né, como eu comentei, elas estão 100% atreladas a cada um desses projetos, né, de inteligência artificial, em especial, né, junto com o projeto americano, tá? As despesas elas vão continuar crescendo de acordo com o ritmo de evolução, né, dessas unidades de negócios, tá? Então, eu diria que a gente hoje, né, tem uma estrutura já bem adequada, né? Então, a gente tem, né, a gente trouxe, né, no início do ano, né, um executivo que foi responsável pela implantação, né, dessa operação de conta global e cartão global, né, em um dos grandes bancos, né, digitais do Brasil. A gente tem um time de tecnologia bem maior, né, dedicado a essa estrutura. A gente tem um time de relacionamento e comercial, né, já bem adequado, um time de produtos bem adequado. Então, eu diria que, assim, no curto prazo, esse patamar de despesa que a gente chegou, ele está bem, bem adequado para o estágio de maturidade da operação. Agora, se tudo correr bem, né, e a receita começar, né, a vir de forma mais rápida, é natural que eu tenha que ter gente para suportar, né, o dia a dia dessa operação, gente de back-office, gente, né, de suporte financeiro, RH, jurídico. Então, é natural que essas despesas elas evoluam, mas elas sempre vão respeitar, né, a própria evolução do negócio. Acho que essa acaba sendo muito a tônica, né, da companhia como um todo, tá? Quem pega a série histórica, né, de resultado, né, da empresa, a gente veio, né, em crescimento muito forte, né, de EBITDA e lucro líquido, né, ao longo ali de 21, 22, 23. Quando chega em 23, 24, né, a gente já vinha no ritmo ali de 23, 24 milhões de lucro líquido. 22, 23, 24 milhões de lucro líquido, EBITDA 46, 47, 48, né? Se vocês repararem, a gente está fazendo todo esse investimento numa nova operação, num novo país, em dólar, e a gente conseguiu preservar essa rentabilidade. Então, mostra, né, e reforça essa disciplina financeira, né, da companhia. Então, a gente vai continuar respeitando nessa, né, geração de resultado e essa geração, né, de caixa que a gente apresenta, tá? Então, não vou cravar um número de como isso aqui vai se comportar, mas a única certeza que eu tenho é que ele vai andar de acordo com a nossa performance financeira como um todo. Exato.
Nossa próxima pergunta vem de Lucas Vargas, da Warren Investimentos. Bom dia, parabéns pelos resultados. Vocês acreditam que a margem EBITDA do DX deve chegar a qual patamar com o RAS? Obrigado.
Excelente pergunta, Lucas. O RAS, ele por natureza, né, ele vai ganhar rentabilidade ao longo do tempo, tá? Imagina o seguinte, né, quando você fala de inteligência artificial, e aí, Fabiano, por favor, né, eu tô invadindo aqui o teu espaço, mas é importante essa cadência aqui na visão do investidor, né? Você basicamente você começa a trabalhar com um volume de dados específico, né, com uma jornada específica, alguns pontos de contato específicos. E isso faz com que você, só por colocar a plataforma do RAS no ar, você já tenha ganho de produtividade. Isso aí tá mais que demonstrado, né, nos resultados da CSU, né? Seja quando a gente melhorou a nossa rentabilidade, quando a gente aplicou o RAS para a gente, seja quando a gente implantou os primeiros contratos, né? Eu subi mais de 3 pontos percentuais à margem só nos primeiros contratos do RAS, né? E aqui, gente, assim, de novo, Fabiano, por favor, me corrija, assim, a máquina, ela ainda nem passou por todo o treinamento que ela tem que passar, né? Porque, de novo, a operação ela vai ganhando maturidade ao longo do tempo, tá?
E quanto mais contratos que tratam do mesmo tema,
Perfeito.
o ganho de escala nisso é absurdo, né? Então, a gente está implantando o primeiro processo de contestação, o primeiro processo de X, de Y, de Z. Quando o segundo processo entrar, eu não dobro aquele custo,
Exato.
né? Quer dizer, o ganho de escala ele vai ser muito evidente.
Exato. Então, a nossa expectativa, né, é que ao longo do tempo, né, o RAS ele traga, né, uma performance ali entre 30% a 40%, né, para cada um dos contratos individualmente falando. Tá? Hoje a maioria deles já está ali na casa dos 25%, tá? Então, são números bem factíveis da gente alcançar, né, no médio espaço de tempo.
Obrigado. Gostaria agora de passar novamente a palavra ao Sr. Pedro Alvarenga para as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Bom, pessoal, mais uma vez é um prazer, né, estar aqui presente. Sei que tem muitos temas, muitas novidades, então é natural que surjam muitas dúvidas. Então, eu queria colocar, né, tanto a mim, o Fabiano, quanto o nosso time de RI à disposição para qualquer outra eventual dúvida que surja após esse call. Foi um prazer, um ótimo dia e a gente se vê aí no próximo trimestre.
Obrigado a todos aí pelo tempo.
A videoconferência da CSU Digital está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.